Bom, então vamos lá, já começando aqui a entrevista com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Prefeito, boa tarde. Eu queria começar a entrevista de hoje pedindo ao senhor para fazer uma avaliação. Nós já estamos no dia 16 de maio de 2022. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação dentro daquilo que o senhor programou, daquilo que o senhor pensou lá no início da sua gestão. Qual é a avaliação que o senhor faz da sua gestão até aqui? O que é que o senhor diria que tem dado certo, que deve continuar? O que é que precisa mudar? Enfim, a gente pode começar por esse ponto aí. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi. Boa tarde, Leandro. Vereador Júnior. Boa tarde a toda a equipe que nos acompanha. Mas meu boa tarde especial a todos os ouvintes da Rádio 98 FM, a população de Campo Formoso. Depois de um ano e praticamente agora completando 5 meses de gestão, a gente já consegue fazer uma avaliação muito mais completa do que a gente tem planejado e já executado. A gente tem priorizado algumas grandes ações no município que a gente se comprometeu lá em 2020, quando se candidatamos ao cargo de prefeito municipal e Jaci de vice. E aí eu gostaria de... vou citar algumas dessas, o que seriam as principais demandas. Fortalecimento da educação no município de Campo Formoso através da valorização do servidor, através de uma continuidade do ensino com a escola técnica e verticalizada, que é o IFBA, que aconteceu, tanto a valorização com o maior piso do magistério da história do município de Campo Formoso, com pagamento do IPCF em dias, que garante uma tranquilidade para a aposentadoria dos servidores públicos, reforma de escolas e casa dos professores e estruturação. Nós estamos montando 10 laboratórios de informática nas maiores escolas. 10 escolas estão sendo climatizadas para um processo de melhor estruturação das escolas. 41 unidades escolares sendo reformadas. Uma creche já construída e entregue na comunidade de Lagoa do Porco. E aí a previsão já agora, em junho, dos inícios das atividades do IFBA. Quero informar a todos que já foi publicado no Diário Oficial da União o termo de cooperação técnica entre a Prefeitura Municipal de Campo Formoso e o Instituto Federal da Bahia. Foi assinado e publicado dentro do cronograma que está lá no Diário Oficial da União, o início das atividades para junho, já com a seleção dos professores bolsistas e a seleção dos alunos. Nós estamos aqui cobrando diariamente a Coelva que instale a energia, que é o único empecilho hoje para o início das atividades. Na área da infraestrutura, o saneamento está todo vapor, que foi um outro compromisso nosso, uma obra que muitos prometeram e a gente conseguiu agora retomar, com a ajuda do deputado Elmar, uma obra de mais de 50 milhões de reais, que a estação de tratamento, que é uma das mais importantes etapas, já está sendo concluída até o final de maio, início de junho a gente já entrega, começando já nas ruas das cidades. Outro grande compromisso nosso de 2020 foi alguns asfaltos para o interior, dentre eles, o primeiro deles, o de Baxio, que já foi licitado e inicia nesses próximos 15 dias. A empresa já está aí alugando casa, já está mobilizando equipamentos, o pessoal, para começar nesses 15 dias. Depois de Baxio, a gente vai aí buscar já cumprir o de Limoeiro e o de Pilões. Pavimentações de todas as ruas. O ano passado fizemos mais de 50 ruas, esse ano já começamos, está aqui ali vizinho o Clube de Campo Joá, primeira rua retornando em 2022, e vai ter várias ruas na sede no interior. São mais de 7 milhões de reais já contratados para poder iniciar, o que vai dar um grande avanço na estrutura urbana da sede do interior. Outro compromisso nosso foi um grande parque multi-eventos para o município. Já foi publicada a licitação, a previsão do dia 15 de junho, para poder a gente fortalecer essa área. O Homem do Campo, perfuração de poços artesianos. Só esse ano já foram quase 100 poços artesianos perfurados, para poder fortalecer a agricultura familiar no município de Campo Formoso, que é um dos grandes vertentes da economia local. Hospital Municipal. Nós já estamos aqui na fase da análise do Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária de Saúde e Vigilância Estadual. Acredito que nos próximos dias, eles dando ok, a gente já vai partir para a licitação. Dinheiro, deixar bem claro para a população, contrato assinado,
Agora, os pré-requisitos das vigilâncias sanitárias e corpo de bombeiros, que é um empreendimento muito grande, que depende desse aval para a gente publicar a licitação. E o frigorífico, que nós estamos dialogando com um grupo empresarial para ver a possibilidade de eles fazerem esse investimento. Se lá na frente não der certo, a gente busca um frigorífico público. Mas ainda estamos muito acreditando nesse investimento privado que vai movimentar muito a economia local. Eu fiz esse resumo um pouco dos grandes empreendimentos para você dizer o seguinte, que tudo que a gente se comprometeu, eu tenho em várias agendas. Eu tenho uma em meu quarto, do lado da cama, que antes de rezar todo dia, eu abro e vejo meus compromissos. Para mim, compromisso, palavra dada, a gente tem que cumprir. E todo dia eu peço a Deus que nos honre, que a gente possa honrar todos os compromissos que a gente fez, que assim a gente vai estar muito satisfeito e trazendo novidades a mais. E outro no gabinete, que antes de trabalhar todo dia eu fico revisando e olhando e pontuando o que é que falta, e eu mesmo fico ligando para todos os fornecedores, todas as pessoas envolvidas nos processos e cobrando. Porque para mim, palavra dada tem que ser palavra cumprida, compromisso feito é compromisso realizado. É isso que é nossa principal meta do gestor público, minha, é palavra dada, palavra cumprida. Então a gente vai buscar. Em meu levantamento, mais de 70% já foi iniciado ou concluído, mas a gente quer, ao longo do ano, chegar praticamente a 100% de nossas grandes promessas serem realizadas em 2 anos para o município, porque nossa gestão não quer deixar para a última hora nada do que a gente se comprometeu.
Bom, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta, um outro questionamento dentro desse aspecto aí. Algumas coisas são realizadas com recursos próprios, aí eu queria que o senhor falasse se sim ou não, são realizadas com recursos próprios, outras através de convênio com o governo federal, de recursos federais, como é o caso do hospital, que é um convênio de 50 ou 50 e poucos milhões de reais. Mas tem muita coisa que é feita com recursos próprios e recursos também desses convênios. Eu queria que o senhor falasse como é que o senhor tem feito, porque a gente sempre ouviu que é um gargalo a questão, por exemplo, do IPCF. E o IPCF, me parece que está caminhando dentro dos conformes e o município tem feito os repasses de forma mensal. Mensalmente tem feito esses repasses. Como é que dá para adequar? Como é que tem sido feito esse jogo de cintura para essas adequações?
Em primeiro lugar, qual era a nossa missão? Investir maciçamente na saúde, porque a gente estava no alto, no pico de uma pandemia e nossa meta era salvar vidas. Campanha de vacinação, fortalecendo a atenção básica do município, aumentando a parceria com a unidade hospitalar que existe em Campo Formoso, que é o Hospital São Francisco, saindo de R$ 123 mil para R$ 208 mil, que proporcionou uma melhor estrutura, bancando gerador para poder possibilitar o funcionamento da UTI Covid em Campo Formoso, tanque de oxigênio, tudo que o hospital precisou para funcionar a UTI, a prefeitura arcou com todos os custos para poder a gente garantir. Então, o primeiro ano foi muito focado na saúde e planejamento do futuro do município econômico, possibilitando a gente chegar agora e dizendo o seguinte, tudo que a gente vai fazer, que eu estou anunciando aqui, já tem dinheiro na conta, nada a gente está gastando. Por quê? Eu sou contra que para fazer uma rua pavimentada, a gente tenha que deixar de dar um reajuste um servidor público. Eu sou contra que para construir qualquer empreendimento do município que a gente vai construir, eu tivesse que deixar de pagar, recolher o recurso do IPCF, que é a aposentadoria, o futuro dessas famílias. São milhares de famílias servidoras públicas que atendem às nossas necessidades. Se a gente fosse, como aconteceu no passado, tomar uma decisão, não, eu vou fazer alguma coisa no município, mas para fazer essa alguma coisa eu vou ter que prejudicar a aposentadoria do município. Eu sou sincero a reconhecer, eu não faria nada. Se para comprometer a aposentadoria de crianças, que no futuro os pais dependem desse recurso, para poder deixar uma marca de uma pavimentação, eu não deixaria marca de trabalho nenhum, porque eu não dormiria tranquilo em saber que eu comprometi a alimentação, a vida das pessoas, a aposentadoria das pessoas, deixando de recolher 10, 20 ou 32 milhões, como deixaram aí nos últimos 4 anos. Isso aí, para mim, é inegociável. A gente busca alternativas. Como é alternativa? Parceria com a Câmara, bora buscar financiamento da Caixa Econômica, vamos buscar emendas, vamos buscar parcerias nos governos que abrirem as portas para a gente. Nesse caso agora, até o momento, a gente tem tido uma parceria forte com o governo federal. Enfim, obras que outros tantos anunciaram como saneamento, a Embasa anunciou aqui. A Embasa não, um político que representa a Embasa anunciou aqui e não cumpriu, mostrando que não tem palavra e não tem compromisso. Tudo que a gente se comprometeu, a gente vai cumprir, já estamos cumprindo. Porque palavra dada é questão de honra. Honra é uma questão que para muitos tem valor, para outros nem tanto.
Bom, agora já 1h19, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento, trazer o Marconi Nunes também para o nosso bate-papo. Marconi.
Prefeito, boa tarde. O senhor tem enviado projetos à Câmara e o último que foi enviado com relação direcionado ao servidor para a aposentadoria, uma adequação. Porém, o projeto não passou. Como é que o senhor está revendo essa situação com relação à idade e contribuição do servidor público de Campo Formoso?
O que é que acontece? Todo o mundo vem passando por readequação no sistema previdenciário. A expectativa de vida das pessoas aumentou. As pessoas, por exemplo, contribuíram com salário de professor de R$ 2.000 e agora vão ganhar R$ 3.900, porque graças a Deus o gestor atual valoriza o servidor. Mas para pagar a aposentadoria, tem que ter uma contribuição também do servidor. Essa contribuição é como? É aumentando o tempo de permanência no serviço público. Isso aí já aconteceu no governo federal, com o governo estadual, e o município não pode ser diferente. Nós mandamos um projeto para a Câmara, 8 vereadores votaram a favor, 2 se abstiveram, estavam em dúvida, e 5 fizeram uma política barata. A gente está tentando convencer que, pelo menos esses 2 que estavam em dúvida, a gente simplificou e, através da maioria dos vereadores que podem reencaminhar a matéria para a Câmara, reencaminhamos para a Câmara. E hoje teve uma reunião que chegou a mim já a notícia. Todos os sindicatos, 3 sindicatos, aprovaram que são a favor dessa reforma. Eu quero ver se agora o vereador, qual é a justificativa? Porque se o próprio sindicato já está sendo a favor que eles dêem essa parcela de contribuição com tempo a mais para se aposentar, que não é para mim, isso aqui é para o IPCF se fortalecer. O IPCF tem um déficit atuarial de mais de 280 milhões, que é através dessa idade que vai ajustar parte desse déficit. Só quero mostrar o seguinte, que a idade mínima que nós concordamos em fazer, nossa proposta, é 2 anos a menos do que o governo federal e 1 ano a menos que o governo estadual. O deputado daqui, por exemplo, presidente da Assembleia, votou essa mesma proposta para o estado e a gente mandou com 1 ano a menos. Entre governo federal, estadual e municipal, nós estamos com a proposta que mais respeita os limites do servidor público. Então, qual é o discurso? É contra por contra? É contra porque eu quero ver quanto pior melhor? Qual é o discurso? É um discurso meramente político, porque não aceita a derrota? Ou porque querem discutir? Traram propostas, então. Até o momento não trouxeram propostas alternativas, é só o pior quanto pior melhor. Só digo a vocês, com o IPCF, a bomba não estoura em minha mão. História lá na frente. Eu estou querendo resolver. Primeiro, contribuindo regularmente com os repasses. Segundo, valorizando com um salário digno. Sem precisar ter greve, sem precisar ficar 6 meses de educação parada, sem precisar professor. Antes do professor me pedir o aumento, eu já dei. É porque a gente entende que servidor público precisa ser valorizado. E as alterações previdenciárias estão aí, mas a democracia é isso. O legislativo tem autonomia de concordar ou não. A gente espera que a maioria, de pelo menos 2/3, nessa proposta, reconheça que isso aí não é uma proposta da gestão, é uma proposta do futuro dos servidores, para não deixar quebrar um plano e daqui a pouco prejudicar milhares de famílias campo-formosenses.
Bom, agora 1h23, nós estamos conversando no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento, trazer o Leandro Daniel aqui também para o nosso bate-papo. Leandro.
Boa tarde, prefeito. Tem questionamentos de ouvintes, já que o senhor falou essa parte salarial, enfim, questionamentos de ouvintes relacionados ao piso dos salários dos agentes comunitários de saúde em endemias. A gestão não atualizou, segundo as informações de um profissional, que inclusive diz que já consta no Diário Oficial, mas o município não está quitando. E também a questão do pagamento dos motoristas de transporte escolar, que com destaque para baixio. O que o senhor pode dizer em resposta a esses ouvintes?
Agente comunitário de saúde, eu não posso adivinhar. Primeiro, ela tem que ser publicada, publicou esses dias. Quando for publicada, a gente manda para a Câmara de Vereadores e paga retroativo, para juízo nenhum. Tá, isso aí é o mínimo, a gente sempre fez isso. Agentes comunitários, inclusive, que eu gostaria de lembrar que em 2014, quem procurou regularizar a vida deles, que estava aí perdido, fomos nós quando estava interinamente. Eu tenho um carinho enorme e eu quero até mandar uma mensagem para os agentes comunitários. Vão receber tablet novo, tablet de qualidade para trabalhar, para atender melhor a população, para servir melhor, com a infraestrutura de informática que ninguém nunca deu. Porque a gente entende que o agente comunitário é o primeiro contato da gestão pública com a população. Vai estar lá, Leandro Daniel na casa, qual é seu peso, qual é sua idade, enfim, vai estar seu histórico lá, e a gente vai saber da gestão se o agente passou de ponto em ponto. É assim que começa o primeiro contato com a saúde. Em relação ao pagamento, fiquem tranquilos que essa próxima semana a gente já encaminha o projeto de lei para a Câmara de Vereadores, pagando totalmente retroativo a data permitida. Em relação ao transporte escolar, uma empresa ganhou uma licitação, essa empresa tem um histórico bom na cidade. Mas nós estamos pagando rigorosamente em dias e está tendo ainda algumas dificuldades de comunicação da empresa com alguns prestadores de serviço, que tem que emitir nota fiscal, tem que comprovar o tempo, que a gente está cobrando que eles se entendam o mais rápido possível, que está criando um mal-estar que não é culpa nossa, porque nós pagamos em dia. Nós estamos com dinheiro para pagar até adiantado, se a lei permitisse. Então, a gente está acompanhando, teve uma reunião hoje já em Salvador com prepostos da prefeitura e da empresa, que nós não vamos permitir, isso tem que ser resolvido. Se não resolver rapidamente, a gente rompe o contrato, porque nossos colaboradores aqui da cidade são prioridade. O transportador, aquele que leva o nosso aluno, aliás, mais de 13.700 alunos, batendo o recorde de números de alunos matriculados dos últimos anos, retomando a credibilidade da educação. A gente tem que transportar com conforto e as pessoas têm que estar seguras e tranquilas. Podem deixar que eu estou acompanhando pessoalmente. Hoje à tarde ainda vou saber o resultado de tudo, como é que está o pagamento. E até essa semana a gente quer tudo regularizado, sob pena da gente brigar com a empresa se não tiver outro jeito. Espero que a gente se entenda.
Passa agora a pergunta a Marconi Nunes. Marconi.
Prefeito Freito, o anúncio de eventos com a programação aqui em Campo Formoso, como é que será o acesso para as pessoas, os vendedores ambulantes, os barraqueiros, que é um momento em que eles buscam uma melhor renda para comercializar seus produtos. E, inclusive, André Custódio deixou ao seu critério a divulgação onde será o local da festa de Poços, o espaço que será disponibilizado para a realização do evento.
Em relação aos ambulantes, eu vou pedir depois que o secretário da administração que me acompanha venha dar uma entrevista falando mais sobre esses detalhes. Mas a diretriz é que a gente priorize aquelas pessoas que trabalham o ano todo como ambulantes na cidade e que sofreram bastante durante a pandemia. Vão ter um olhar totalmente diferenciado para esses profissionais aí que precisam de nosso apoio agora para resgatar esse tempo difícil que passaram. Em relação à praça de eventos em Poços, nós vamos fazer no bairro de Janeira Galvão. Quarta-feira é a previsão do início das intervenções para adequar melhor o espaço para a gente colocar lá pelo menos umas 30 mil pessoas naquele que será o maior São João da história de Poços.
Quanto aos investimentos, o que é que o senhor espera de retorno aí com relação aos eventos?
Primeiro, o retorno econômico, né, e social, porque quando a gente trabalha com eventos, a gente está falando dos ambulantes que vendem tanto água mineral, refrigerante, cerveja, bebida quente, aí vem a banca do acarajé, vem o pessoal que vende cachorro quente, vem o parque infantil, que tem o pula-pula, enfim. Aí vem o restaurante, a pousada, a pessoa que aluga a casa, os hotéis da cidade, enfim, movimenta muito a economia. Movimento demais. Eu acredito que se não fosse tão importante, as cidades não brigavam tanto para fazer esses eventos aí e que trazem um retorno. Por exemplo, o Carnaval de Salvador, ele traz bilhões em investimentos. O governo do estado aplica milhões, a prefeitura de Salvador milhões. Será que se não tivesse esse retorno econômico, social, a gente estava discutindo tanto esse assunto? Tanto que durante a pandemia falaram-se em ter um auxílio para os ambulantes. A própria oposição do prefeito de Salvador pediu um auxílio. Ora, se não é importante economicamente, socialmente, por que propor um auxílio? Né? Eu acho que só quem vai de encontro a esses grandes festejos é porque não tem uma visão social da comunidade. Não sabe o que é ser um ambulante, não sabe o que é vender ali um bombom, não sabe o que é ter uma banquinha ali o ano todo, ficou 2 anos parado sem comercializar. Talvez quem é servidor público, quem tem uma renda, quem tem um poder aquisitivo melhor, não sabe o que foi passar essa pandemia. E aí talvez veja a visão da festa como despesa, não vê como uma recuperação econômica de muitos que sofreram, de um salão de beleza, de uma loja de roupas que teve que às vezes se desfazer de seu patrimônio para não entrar em concordata, para não entrar em falência, a loja de perfume, enfim, olha o tanto de segmento que vai ser recuperado com esses festejos. Então as pessoas têm que parar de querer fazer política com discurso, porque eu sou contra a festa, é contra porque está fora do poder, se tivesse fazia também. Eu acho que essa demagogia não cabe mais para a política. A gente tem que falar sério. A pessoa pode até dizer, eu não gosto, mas quando a gente vai numa festa no Réveillon, encontra essa pessoa numa festa particular pagando R$1.000 no ingresso. Ela não aceita a festa quando é para o povo pobre, mas se é para os ricos lá que encontram os grandes empresários de Salvador, quer estar no meio. Entenda, comigo aqui, as pessoas carentes têm que ter a mesma oportunidade do rico. Vai ter sim, o comerciante vai ter a oportunidade de vender e se recuperar. E Campo Formoso vai fazer as melhores festas, sim. Tem que ter os melhores artistas do Brasil, porque Campo Formoso é uma cidade rica, é uma cidade próspera. E se você administrar direitinho os recursos, dá para ter assistência social, dá para ter educação, dá para ter saúde de qualidade, dá para construir um hospital de 50 milhões, dá para construir um parque multi-eventos para fortalecer a agropecuária de 10 milhões, dá para construir pavimentações na rua, vai dar para construir a pavimentação asfáltica de Limoeiro, vai dar para construir para aqui para Baixio, dá para fazer o saneamento de mais de 50 milhões, dá para dar reajuste aos servidores e dá para ter festa também. A gente é filho de Deus, temos que comemorar, até porque a juventude principalmente pede esse momento de lazer. Não é porque eu vou chegar a ser idoso um dia, mas mesmo quando eu chegar a ser idoso, que não sou ainda, eu não vou ser contra os jovens, porque o jovem gosta de festa. E as pessoas que são idosas vão para casa, vão para a rede, vão para a roça, vão comer uma goiaba, mas deixa a turma jovem curtir aí o evento. A turma jovem quer dançar, quer brincar. Foram 2 anos dentro de casa, a gente está cansado mentalmente e precisa se socializar e, ao mesmo tempo, fortalecer a economia local.
Bom, trazer o Leandro Daniel mais uma vez aqui com pergunta do ouvinte pelo 988370676 na entrevista com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Leandro.
Prefeito, 2 questionamentos de ouvintes. O primeiro é da região de São Tomé. Pessoal, desde a semana passada questiona, já manteve contato com a sua assessoria de comunicação, vai ser um retorno concreto em relação à grade dos festejos de São Tomé, que será também no mês de junho, São João, lá em São Tomé. O outro questionamento é de ouvinte em relação à venda de fogos de artifício. O município vai liberar, tem alguma portaria, tem alguma publicação? O que, é que o senhor pode dizer sobre?
Em relação ao festejo de São Tomé, eu vou até aproveitar que teve o pessoal de Limoeiro e outras comunidades. Todas as comunidades que têm seus padroeiros vão ter seus festejos. Agora, o calendário de eventos são as festas maiores do município. E não sou eu que disse que Tiquara é uma das maiores festas do interior, de Brejão, de Tuiutiba, nem de Poça. É uma tradição que tem anos e anos que essas festas são as principais do município. Então, as festas principais, elas receberam um investimento maior. São Tomé nunca teve uma tradição de ser uma grande festa. Tanto que, em alguns anos aí atrás, nem festas fizeram, né? As pessoas que têm tanta ligação com Santo Tomé e foram prefeitos, nem festa fizeram. Nós vamos ter, vai ter um cantor católico, um grupo católico, vai ter uma festa. Agora, Santo Tomé não tem essa tradição de ser esses grandes festejos. Então, não foi eu que escolhi. Brejão sempre foi naquela região o local que sempre foi a principal festa daquela região. Região do Salitre, por exemplo, tem lá em Abreus e Curral Velho a festa no clube. Não sou eu que inventei que é no clube, lá em Casas Velhas. É uma tradição da comunidade. A gente tem que respeitar as tradições e cada uma tem seu peso. Agora, as comunidades menores, a gente vai fazer também nossas programações conforme a tradição. Isso aí foi de Limoeiro, isso aí foi de outras comunidades, de Casa Nova, que teve festejo essa semana. A gente vai fazer os festejos, sim, agora na proporção do que ela representa historicamente para nosso calendário de eventos anual.
Venda de fogos de artifício, venda, comercialização.
Nunca mexemos. Eu não sei, tem pergunta que eu nem entendo. A gente sempre apoiou a venda de fogos. A gente, ao contrário, A gente sempre colocou à disposição os melhores locais, um auxílio da nossa Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, para poder dar segurança à comercialização. Então, não tem porquê, tem certo tipo de pergunta que às vezes a pessoa fica em dúvida, até parece que não conhece a gente.
Bom, uma hora e 40 minutos, nós estamos conversando hoje no Jornal 98 Notícias com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Eu queria, prefeito, voltar uma pergunta lá do início, algo que, assim, para mim é muito particular, eu confesso que para mim é algo muito importante. Eu confesso isso e todo mundo sabe, são 21 anos fazendo Jornal 98 Notícias, indo para 22, e todo mundo sabe que é muito importante. Então eu queria voltar a esse assunto. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. O senhor falou lá no início que foi assinado já o acordo de cooperação entre o Instituto e o município e que em junho já começa o funcionamento em definitivo. O senhor poderia pontuar como vai começar? São cursos voltados para os servidores ou para a população? E em definitivo já com, inclusive com o Enem, enfim, essa coisa toda para assegurar vagas aí. Já tem uma posição do próprio Instituto Federal em relação a isso?
Na publicação do Diário Oficial da União, ele fala um cronograma. Começa com cursos cursos de pouca duração, profissionalizantes, e aguardando a publicação do Ministério da Educação para se tornar campus efetivamente, e aí ir colocando no orçamento para virar realmente ensino médio e graduação e pós-graduação. Então, acho, até vou sugerir aqui a vocês que a gente possa agendar uma entrevista com a reitora, a professora Luzia, para poder ela trazer mais esclarecimentos aí sobre o início das atividades do IFM, o termo de cooperação técnica, a doação dos terrenos, o CTR, o que é que vai ser feito. Eu acho que é uma sugestão importante para a comunidade que está tão ansiosa, que a reitora, vocês possam entrar em contato, que ela possa dar melhores detalhes dessa parte. O que eu posso garantir é o seguinte, que o que depende da prefeitura, a gente vem fazendo muito mais do que é o normal. Transporte, garantimos, já foi licitado. Toda a manutenção predial, a gente que vai arcar. Segurança, enfim, toda a infraestrutura. E o pagamento dos professores bolsistas, do deputado federal, filho da terra, aquele que conhece as nossas necessidades, aquele que tem a família que mora aqui, aquele que estudou aqui, aquele que, diferente de outros, que vem e volta no mesmo dia, que sabe a necessidade dos jovens, porque ele sabe que muitos colegas dele não tiveram a oportunidade que ele teve, e foi um compromisso dele, que colocou os recursos para o Instituto Federal virar realidade, aquele grande instituição de ensino do município. Ele colocou recursos suficientes para esse funcionamento. Foram R$600 mil, que inclusive a reitora postou na página do Instituto agradecendo esse investimento. Os maiores e o único para Campo Formoso, a gente até fica sentido, né? Por mais que são nossos adversários, tiveram muitos votos aqui, mas não colocaram. Até ressaltar que qualquer político, mesmo que não seja do nosso grupo político, que queira investir em Campo Formoso, a gente vai dar alvará de funcionamento, a gente vai receber, a gente vai vir aqui agradecer. Mas, infelizmente, um ano e meio, nenhum deputado federal nunca ligou para a prefeitura para saber as demandas. Está precisando de demanda para assistência social? Porque a pandemia colocou as pessoas em mais vulnerabilidade, ninguém ligou. Está precisando para atenção básica, para o posto de saúde, porque a saúde começa no posto de saúde, ninguém nunca ligou. Está precisando para água, para o sistema de água, para melhorar aqui o sistema de água. O saneamento já tem recurso para concluir. Tudo bem que ele sabe que o deputado federal, filho da terra, tem credibilidade e esforço para conseguir suprir muitas dessas demandas, mas eles tinham por obrigação, que foram votados aqui, tem uma relação institucional, ligava o prefeito para saber quais são as demandas do município. A gente tem que separar a política, tem que ter maturidade. Não justifica um deputado tirar 13 mil votos, vir aqui, não faz uma ligação para saber. Prefeito, eu sou seu adversário, mas o que é que a gente precisa daqui? Como o deputado Elmar fez no passado, que botou R$500 mil para construir aquele ginásio de esporte do Campo de Avião. Como ele se colocou à disposição para destravar aquelas creches no FNDE, lá que era da Lagoa do Porco, que precisou a gente entrar na prefeitura para resolver. Eu acho que tem que ter essa maturidade. É adversário, mas eu fui votado no município, eu vou me colocar aqui no município. Tem deputados que aparecem na cidade, vêm aqui fazer manifestações e não tem a humildade de saber que o povo escolheu um prefeito que esse prefeito está aqui para gerir os destinos. Digo, o senhor dá uma ligada, o senhor passa lá, o senhor manda a minha assessoria para ver o que é que o município está precisando para apoiar. Eu só vou lhe garantir à população, qualquer um, mesmo adversário que queira investir, vai ter as portas abertas da população. Mas eu tenho que ser verdadeiro. Até o momento, nenhum político de Campo Formoso, exceto o deputado Elmar, tem se colocado à disposição de ajudar o povo de sua terra.
Bom, prefeito, sobre a UTI geral do Hospital São Francisco, o senhor esteve reunido com a direção, gostaria de saber qual foi o alinhamento. Uma outra situação é sobre as atividades esportivas no estádio municipal, além de outras atividades no interior de Campo Formoso, já que a normalidade está praticamente aí, todo mundo já retomando com as atividades. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esses dois casos, saúde e esporte.
A UTI eu recebi no gabinete lá o doutor Renato Filho, que é o diretor do hospital, que foi me agradecer. Primeiro que a UTI Covid, que foi a semente dessa UTI geral, só foi possível porque a prefeitura arcou com a energia, que não tinha energia ainda, com a Elba sem prazo para ligar, e a gente bancou lá dois geradores com abastecimento por todo o período. Leitos de apoio ao Covid, tanque de oxigênio para suprir as pessoas que faltavam oxigênio. Então, se não fosse esse apoio da prefeitura, a UTI geral não seria nunca realidade, porque ali foi um embrião. Segundo, reconhecendo que os equipamentos que lá utilizavam, os mais caros que tem, foi o deputado Elmar que colocou. Então ele foi lá nos agradecer, eu agradeço por ele reconhecer e foi no gabinete nos agradecer e foi nos explicar que na UTI 50% é bancado pelo Ministério da Saúde, o governo federal, o governo do atual presidente Bolsonaro é quem banca metade lá. Durante o Covid, o governo federal bancou integral, 100%. O governo do estado não bancou nada. Até o momento, o governo do estado vai começar a investir em Campo Formoso. Não, durante o Covid, foi o governo federal exclusivamente. Por conta disso, ficaram com vergonha de fechar, porque o hospital pediu, e era uma necessidade. E o governo federal disse, não, eu banco. Então, qual era a opção do governo do estado? Ou não bancava metade, e aí ficava feio para eles, né? Depois de 16 anos no poder, não bancar metade de um hospital filantrópico, ou bancar. Eles bancaram metade, eu agradeço por essa metade, apesar que a gente nunca foi dialogado, o prefeito da cidade, o governo do estado nunca nos procurou para saber a opinião, o que é que a gente podia, mas mesmo assim a gente agradece, e ficamos felizes que a gente participou desse embrião lá atrás, no UTI do Covid. Em relação ao esporte, a gente já desocupou todo o ginásio de esporte que servia como secretaria, já compramos valores consideráveis de equipamentos do esporte. Eu recebi agora mesmo uma foto de um campo no interior, já se pode dizer onde foi, que estava só o mato tomando conta e foi recuperado. Nós estamos recuperando, na Lagoa de São Francisco, nós estamos recuperando os campos que estavam abandonados aí ao longo dos anos, principalmente do interior, apoiando todas as iniciativas, como exemplo o Campeonato da Paz lá em Laje dos Negros, com mais de 5 mil pessoas a gente apoiando, o Campeonato de Ituiutiba, iniciativas próprias, e agora vamos começar a organizar o Campeonato Municipal e várias outras atividades esportivas no nosso município. Pode ter certeza que o esporte de Campo Formoso é uma das outras prioridades, até para trazer o jovem para perto do esporte, criando opções através da cultura e da geração de emprego e renda, como alternativas da criminalidade que assola não só Campo Formoso, todo o país.
Bom, 1h48, prefeito Elmo Nascimento, nós queremos agradecer pela sua presença conosco hoje aqui no Jornal 98 Notícias. Muito obrigado.
Eu queria aproveitar esse espaço aqui, que houveram algumas publicações do pessoal de Limoeiro, né? Sobre a questão do asfalto de Limoeiro, até para a gente prestar esclarecimento. Em primeiro lugar, que o governo atual do PT já tem 16 anos agora, no final do ano, no governo. Limoeiro não nasceu hoje. Limoeiro já existe há dezenas de anos. A professora Madalena, que está aqui me acompanhando, morou já por lá, sabe que existe há quantas décadas. E tiveram 16 anos para asfaltar Limoeiro e nunca fizeram. Inclusive, desses 16, 4 com a irmã do deputado na prefeitura. Ninguém nunca lembrou de Limoeiro. Depois que a gente anuncia, é que agora aparece nas redes sociais, quero fazer o asfalto de Limoeiro. Primeiro, como é que funciona? Se você é um deputado, um político que se preze, você tem que entrar em contato com a Secretaria da Infraestrutura ou com o prefeito. Dizer, prefeito, a gente quer fazer o asfalto tal, tem alguma dificuldade? Pergunte à empresa de Brejão se teve dificuldade para poder, por parte da prefeitura, para funcionar a obra de lá. Porque a gente, pessoal, diferente deles, porque o deputado Elmar queria pavimentar, por exemplo, esse bairro do lado do ginásio de esporte todinho e não deixaram. Não deixaram e não fizeram. E a gente agora cumpriu todo o ano passado. Só quero dizer à população de Limoeiro que não meçam pela régua dos outros. Se outras pessoas têm costume de prometer e não cumprir, isso não nasceu da gente, porque a gente tem palavra. Porque quem prometeu o IFBA, cumpriu. Quem prometeu a estrada da Laje, cumpriu. Quem prometeu saneamento, honrou. Quem prometeu perfurar dezenas de poços no interior e está perfurando, honrou. Quem prometeu pavimentações na sede no interior, está honrando. Quem prometeu recursos hídricos através de sistema de água, está honrando. Quem prometeu fazer toda uma infraestrutura no Hospital São Francisco, com energia solar, respiradores e tudo, doou. Tudo que se tem se comprometido, tem cumprido. Então, não dá para ninguém ficar levando falso testemunho ou levando a sua régua para medir os outros. Tá? Se quer fazer asfalto, eu vou até agradecer. O município tem milhares de estradas. Eu vou citar, por exemplo, uma que a gente está encascalhando, de Folha Larga, passando por Pauzinhos, Araras e São Juazeiro, que é muito importante para fortalecer a agricultura familiar. Governo do Estado, asfalte aquela estrada, a gente empresta a base que está pronta. É só asfaltar por cima. Está pronto, não tem por que ter briga. Asfalte de Laje a Juazeiro, que precisa tanto, Jaci, para poder interligar aquelas duas regiões, está lá, faça. Asfalta Socotó a Pauzinhos, que é tão importante. Asfalte de Mucambo a Socotó, para o garimpo de Socotó, que é um grande gerador de riqueza para o município. Enfim, tem tantas estradas, são milhares de estradas. Imagine, agora você querer, através de uma mentira que não teve nada de concreto, dizer que ia fazer 9 quilômetros com 3, porque do Santo Antônio para lá são 3, com outro pedaço são mais 2. 5 quilômetros ia fazer 9. Sem entrar em contato com o prefeito. Eles têm que entender que existe um prefeito que ganhou a eleição democraticamente, se quer fazer, dá uma ligada, pede uma licença. Porque ele sabe ligar para a prefeitura, por exemplo, para o meu chefe de gabinete, para pedir autorização da licença do terreno que eles venderam do lado da creche. Bom, se ele sabe o telefone para ligar, para pedir licença para a construção do terreno que ele vendeu para o primo, por que não pega o mesmo telefone e liga para pedir autorização para fazer estrada A, B ou C? Bom, então vamos deixar de hipocrisia, só liga quando é para pedir licença para a construção dos terrenos dos parentes, quando é para aqueles terrenos que eles venderam aí, ninguém sabe como direito ainda. Então, pessoal, a gente tem compromisso, pode ficar tranquilos. Agora, se qualquer um político quiser fazer empreendimentos em Campo Formoso, pode ter certeza que a gente vai apoiar, como eu estou apoiando, por exemplo, a população de Campo Formoso, a delegacia. A delegacia só vai ser viável porque nós tiramos todos os veículos de lá e colocamos em um pátio que a gente alugou no Clube de Campo. Quem providenciou toda a demolição da delegacia antiga foi a prefeitura, bancamos tudo, porque eles não botaram no projeto. Se a gente não fizesse, a delegacia não ia ser construída. Prefeitura viabilizou toda a demolição para poder virar realidade a construção da delegacia. Enfim, meu perfil é esse, eu não sei prejudicar o município por questões políticas, mas também eu gosto de falar sério, com sinceridade. Não vim aqui para a rádio para brincar, para querer jogar uma comunidade contra outra. É por isso que muita gente está acordando. Muita gente está acordando, sabendo que mentira não leva a lugar nenhum, e está mudando de lado. Porque a mentira tem perna curta e nada melhor do que o tempo para poder mostrar quem tem a verdade. Tá? E eu aproveito até para, já fugindo um pouco aqui da pauta, para convidar aí eu como representante do partido aqui, União Brasil, no município, para convidar no dia 22, no Clube de Campo, a partir das 14 horas, um evento de lançamento dos pré-candidatos do partido a nível estadual. Então será um grande momento de dialogar com a comunidade campo-formosense. Será um prazer recebê-los todos lá.
Ok.